pela Tua palavra. Te damos graças por este culto, Senhor. Te damos graças por cada irmão, cada ovelha, cada discípulo que está nesta manhã na Tua casa para Te adorar, prestar este culto ao Senhor. Vem, Espírito Santo, seja bem-vindo a este lugar. Atamos e amarramos todo ataque do inimigo da nossa mente que queira nos desviar do Teu propósito, Senhor. Fale conosco, edifica a Tua igreja nesta manhã, em nome de Jesus. O povo que crê, diga amém. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Todo mundo feliz, animado? Nas lutas e nas provas, vocês seguem caminhando ou não? Hoje acordei com essa música na minha cabeça, viu? Eu estava orando lá debaixo da minha cobertina, esse friozinho, né? Oh, Jesus. 5 horas da manhã já estava orando e veio no meu coração: nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando. É assim, né? Maravilhoso. É antigo, lá no século passado, né? Mas vamos lá, vamos ver se conseguimos. Nas lutas ou nas provas a igreja segue caminhando. Nas lutas ou nas provas a igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando. Jesus falou ao servo: orai e vigiai. Jesus falou ao servo: orai e vigiai. Segue caminhando, segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando. Jesus virá em breve buscar sua igreja querida. Jesus virá em breve buscar sua igreja querida. Segue caminhando, segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando.
Solta a voz.
Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Segue caminhando, segue caminhando.
E tu, meu amigo, por que não aceita Cristo? Querida, Jesus virá em breve buscar sua igreja querida.
Segue caminhando,
segue caminhando. Oh glória,
aleluia, a igreja segue caminhando.
Oh glória,
aleluia, a igreja segue caminhando.
Caminhando, não podemos parar, a igreja segue caminhando. Vira para o irmão e fala: você está preparado para a volta de Jesus? Nas lutas ou nas provas, a igreja segue caminhando. Maravilha, poder sentar, irmãos. Estava vendo os avisos aí. Eu fui lá essa semana, acho que foi sexta-feira, no acampamento, ver o batistério. Irmão, ficou um negócio sobrenatural. Né? Porque eu pensava assim, num tanquinho, assim, um negócio, mas saiu um negócio de excelência, de nobreza. É o centro de oração lá também, o Getsemane, os pés de oliveira, assim, em volta. Eu estava pensando nas palavras de Salomão. Salomão, quando construiu o palácio, ele disse, olha, eu vou construir um palácio para o meu Deus, porque o meu Deus é maior do que todos os deuses. Vou repetir aqui. Vou construir um palácio para o meu Deus, porque o meu Deus é maior do que todos os deuses. Seu Deus é maior ou não? É maior do que tudo. Nosso Jesus está vivo. Irmãos, a alegria estar aqui nesta manhã revendo os irmãos. Né? Eu tenho viajado por aí afora. Por exemplo, dia 27 e 28, vou estar em Limeira, São Paulo. Tem 13 igrejas lá que querem avivamento. Vieram aqui conhecer a nossa igreja, vieram aqui participar do nosso retiro que fizemos para pastores de vários lugares. E eles falaram, nós queremos. Eu fui lá visitar os irmãos. Foi uma coisa interessante. Eu fui lá conhecer a igreja e o pastor, naquela semana, estava numa loja e entrou um homem e falou assim, o homem não conhecia ele, um profeta de Deus, falou, olha, Deus me fala que você vai receber um pastor e é o Senhor que está enviando ele e a palavra que ele tem para a igreja é da minha parte. Sou eu que estou enviando. E eu estava para chegar lá. Quando o profeta transmite essa palavra para o pastor da igreja, dizendo que ia chegar uma pessoa enviada por ele, uma pombinha, coisa que nunca aconteceu naquela loja, uma pombinha entrou na loja e deu uma revoada acima assim e saiu para fora. E o pastor contou essa palavra, essa experiência quando eu estive lá, e na hora que passou a palavra para mim. Eles querem um encontro com Deus. Nós vamos fazer um encontro lá com cerca de 200 líderes, 13 igrejas. Vamos incendiar aquela cidade com avivamento. O mesmo fogo que está aqui em Ponta Grossa, nós temos levado para outras cidades também. Então, eu estou feliz, irmãos, porque a igreja aqui em Ponta Grossa segue caminhando. Só na listados que já deram o nome, quase 250, 200 e quanto, pastor Santos, você falou aqui, que vão batizar? 254 pessoas. E eu creio que na hora o Espírito Santo vai falar com pessoas para se batizar. Você que está aqui hoje e não é batizado, chegou o seu dia. Chegou o seu dia. Leva a roupa, senão você vai voltar molhado. Igual eu, quando fui batizado por imersão, eu fui lá para ver só, eu não queria se batizar. Por imersão. Daí cheguei lá, as pessoas entravam na água, saía carregado, com as mãos levantadas, falando em línguas, glorificando a Deus. Aquele fogo, foi meu Deus do céu. E o Espírito Santo falou, se batiza. Foi Jesus, mas não trouxe roupa. Se batiza. Lá, a certa hora, eu falei, sabe o quê? Volto molhado para minha casa, mas abençoado. Fui daí e fui batizado. Então, você que não é batizado, vá lá 2 horas da tarde, mas leve a roupa. Né? Porque o Espírito Santo vai falar com você, desce as águas e se batiza. Não deixa para outro dia, não, irmão. Sua alma é tão preciosa. Você fica brincando, deixando para depois. Entrega a sua vida no altar do Senhor. Consagre a sua vida ao Senhor. Dedique a sua vida ao Senhor. Não deixa para amanhã, não. Tá, amanhã pode ser muito tarde. Quanta gente deixou para amanhã? E veio a morte, ceifou. O coração parou. Quantas pessoas partiram para a eternidade, deixando para amanhã, outro dia. Vou aproveitar a vida. Me lembro de um dia, de um acidente que teve aqui em Ponta Grossa, de uma jovem que estava na igreja. Estava aqui na igreja, servindo ao Senhor. Ela chegou para a sua líder e disse o seguinte: eu vou sair da igreja, vou aproveitar o mundão um pouco, porque eu tenho 18 anos, eu tenho que aproveitar, conhecer lá fora. Então eu vou sair, falou para a líder, vou sair da igreja, vou aproveitar o mundo lá fora, mas lá na frente eu vou voltar. Você pode me esperar que eu vou voltar. E ela estava dentro de um carro, em alta velocidade, teve um acidente e foi fatal. Como foi o encontro dela com Jesus? Quando o crente morre firme no Senhor, eu vou lá e digo, irmãos, essa pessoa aqui ontem, o coração parou, mas o céu se abriu, os anjos vieram e levaram, e lá no céu houve festa, porque um pecador chegou lá, remido pelo sangue de Jesus. Coisa tremenda, né? Agora, quando morre nessa situação, deixamos o pastor para fazer o funeral. É complicado, né? Complicado, mas daí a gente deixa o morto de lado e prega só para os vivos daí. Fala, você tem que se preparar, pode ser o seu dia amanhã. Mas, irmãos, o texto de 1 Coríntios capítulo 15 fala sobre a volta de Jesus. Eu quero rapidamente falar um pouco aqui. Eu precisava de tempo para falar, mas esse culto é um culto mais rápido, tá bom? Mas eu quero falar alguma coisa para vocês sobre a volta de Jesus. Paulo diz aqui, 1 Coríntios 15, 51, eis que vos digo um mistério, nem todos morreremos ou dormiremos, mas transformados seremos todos. Vamos repetir comigo? Diga, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Versículo 52, Paulo diz, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestirá da imortalidade. O texto prossegue aqui, irmãos, mas eu quero falar um pouco sobre esse texto que Paulo está dizendo para nós aqui, resumidamente. Mas uma das coisas que nós precisamos esperar é a volta do Senhor Jesus para arrebatar a igreja. Muitos pastores hoje não pregam mais. Você pode assistir sermão, vai no YouTube lá, tem um monte de sermão, tantos pregadores, mas ninguém fala sobre a volta de Jesus. Nós tivemos no começo do ano agora, mês de fevereiro, o pastor Newton Tuller, de Maringá, ele veio lá no CCA, falou, sexta, sábado, domingo cedo e domingo à noite, só sobre a volta de Jesus. O pastor Newton Tuller tem 86 anos, não para de pregar. Perguntei para ele, pastor, quem vai trazer você? Quem é o motorista que vai trazer você? Eu falei, não, eu vou com o meu carro. Mas eu acho que a família não deixou ele comprar uma passagem de ônibus, ele veio de ônibus. Mas, irmãos, essa semana eu estava vendo televisão e vi uma reportagem, uma moça brasileira em um país, esqueci agora o nome do país, mas um país na Europa. A moça mostrando assim, fez uma filmagem, publicou, ela colocando, a brasileira, colocando o chip na mão direita. A Bíblia fala sobre o sinal da besta, e eu acho que nós entendemos que seja um chip que será colocado na mão de todas as pessoas para ter um controle mundial. Então ela estava dizendo assim, olha aqui, eu vou. Então veio o homem lá com a seringa, tal, esterilizou o local, bem nessa parte aqui, introduziu a agulha ali, enfim, e saiu. Ela falou, gente, aí ó, não dói nada. Então, chip, agora não preciso carregar documento no bolso, carteira de motorista, identidade, não preciso conta bancária, está tudo aqui, se eu for assaltado, o ladrão não vai poder roubar meus documentos, minha carteira, porque está aqui no chip. Então, eu chego na loja, só passo a mão assim em cima, pip, pronto, já paguei. Então, tenho tudo aqui nesse chip, coisa mais linda, coisa maravilhosa. E eu estava pensando, falei, meu Deus, do outro lado dizendo Maranata. Maranata quer dizer: vem logo, Senhor Jesus. Vem logo, Senhor Jesus. Então, os sinais estão aí. Você vê, as guerras não param. Israel está lá naquela guerra. Tem uma caravana aí, parece que daqui 90 dias, 30 irmãos aí estão indo para Israel, né? São corajosos, não é verdade? São corajosos. Tá indo, está tendo turismo lá. Mas se você for um pouquinho medroso, você não vai. O irmão veio perguntar para mim assim: Pastor Nelson, está formando caravana? Eu falei: olha, isso já é um ano atrás, né? Eu falei: nós estamos formando caravana cheia de emoção. Então, você vai chegar lá e vai cair um míssil perto de você, um bota-bomba. O irmão falou: está doido, meu. Mas as guerras estão aí, não cessam, guerra de todos os lados. E a igreja cada vez mais se afastando, se esfriando. Eu vejo a situação do Brasil. O Brasil é terra de avivamento. Deus tem prometido tanta coisa linda para a nação brasileira. Mas há um esfriamento na vida da igreja. As pessoas estão aí vivendo como se Jesus nunca voltasse. Se nós formos analisar os textos da Bíblia, irmão, nós vamos ver que Jesus em breve vai voltar. As promessas, Jesus falou em João 14: eu vou, mas voltarei e vos levarei para que aonde eu estiver estejais vós também. Jesus, na instituição da ceia, ele disse: vocês vão tomar desse cálice, beber, comer desse pão, até que beba de novo no reino do meu Pai. Jesus estava falando que em breve vai haver uma ceia lá no céu. A igreja será arrebatada num abrir e fechar de olhos. Paulo diz nesse texto que nós, num abrir e fechar de olhos, nós seremos arrebatados, transformados, arrancados, ceifados dessa terra. Os que morreram em Cristo, os nossos irmãos. Eu vou no cemitério aqui, em todo o cemitério aqui de Ponta Grossa, tem pessoas que eram membro dessa igreja, aceitaram Jesus, estava com seu nome escrito no livro da vida, mantiveram uma vida de santidade, tomaram uma decisão de seguir a Cristo, morreram no Senhor e estão aguardando o arrebatamento da igreja. Quando o anjo tocar as trombetas nos céus, a Bíblia nos diz que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Mas esse corpo seu aí, cheio de dor de cabeça, dor nas costas, dor nas pernas, língua, cheio de tanta doença, vai ser transformado num corpo igual de Jesus quando ressuscitou. Um corpo celestial, que é corruptível, se revestirá da incorruptibilidade. E nós receberemos um corpo celestial igual ao de Jesus. Paulo diz que nós seremos igual a Ele. Nós veremos o Senhor como Ele é. E nós teremos corpos celestiais, irmãos. Não mais limitado às coisas deste mundo. Não mais limitado. Nós estaremos com Cristo para todo sempre. Nós temos essa esperança no nosso coração. Então, Jesus falou, os profetas falaram, Paulo nesse texto deixa claro, dizendo: irmãos, nós que estivermos vivos, seremos, todos nós que estivermos vivos, seremos transformados. Não abrir e fechar de olhos. Quando ressoar a trombeta, vai ser um momento maravilhoso, irmãos. Jesus vai aparecer nas nuvens dos céus, não vai pisar aqui na terra, não. A volta dele agora, a primeira vez ele pisou aqui, andou aqui na terra. A segunda vez ele só vai aparecer nas nuvens dos céus. E a igreja é que será arrebatada, é igual um ímã. Você pega um ímã assim e joga assim parafuso, pregos, coisa assim no chão, você passa o ímã em cima, os parafusos e prego pula no ímã, né? Você passa o ímã assim, pum, junta tudo, faz assim. Vai ser justamente o ímã, Jesus vai aparecer nas nuvens em cima. e nós subiremos. É o rapto da igreja, a noiva do Cordeiro. A Bíblia chama a igreja de noiva do Cordeiro. A noiva que está se preparando para o casamento, que será o encontro de Mateus 25, as bodas. Só que Mateus 25 fala de uma igreja dividida. Uma igreja que tem as nécias, loucas, e tem aquelas que tinham o azeite. Então, duas classes de pessoas. Baseado em Mateus 25, a metade da igreja vai levar um susto quando Jesus voltar, porque vai ficar. Mas uma parte, metade da igreja. Eu estou crendo, irmãos, que não é metade, não. O nome aqui de Ponta Grossa tem que ser no mínimo 90%, tem que subir com Jesus. Diga amém. Fica aí, vai ficar uns 10 aí frios, mornos, igual a igreja de Laodiceia. Sou rico, sou abastado, tenho tudo, não preciso de igreja. Jesus disse: olha, se você, oxalá fosse frio ou quente, porque és morno, eu estou ao ponto de vomitar da minha boca. Então, aí, tem muita gente que é frio, morno dentro da igreja. Mas Jesus vai voltar, ele vai aparecer nas nuvens dos céus. Eu quero estar preparado para subir com Jesus. Torço para que seja um dia que eu esteja pregando na igreja, né? Pregando o evangelho, Jesus voltar, todos nós subirmos. Que coisa maravilhosa. Vai ser um dia de glória. Nós vamos subir. O que nós vamos fazer lá no céu? Vamos ficar, chegar lá, vai ter a grande ceia que Paulo, João viu lá em Apocalipse, que era a multidão ceando diante do Cordeiro. 7 anos ficaremos lá no céu, depois voltaremos aqui na terra. Jesus voltará, daí ele vai pisar aqui na terra, vai pisar, e o anticristo, a besta, o falso profeta vai guerrear, vai ter a guerra do Armagedom, a grande batalha. Mas Jesus vai vir com, montado em cavalo de fogo, como rei dos reis, senhor dos senhores. Vai amarrar Satanás, a besta e o falso profeta, vai lançar no lago de fogo, e Jesus vai estabelecer o reino dele aqui na terra, e por 1000 anos esse mundo não vai ter mais leis que vai matar as nossas crianças, se levantar contra a igreja de Jesus. Não vai ter esse monte de ladrões e corrupção que nós estamos vendo hoje no Brasil, não vai ter isso. Haverá justiça, haverá paz. Jesus vai reinar durante 1000 anos. No final do milênio, Satanás será solto por um pequeno espaço de tempo para tentar as pessoas. Senão a gente ia chegar lá para Jesus. Eu fui tão tentado. Quem nasceu no milênio não teve tentação nenhuma. Então vai passar por provação lá. E depois Jesus vai, 3 coisas vai acontecer. Vai descer um trono branco do céu. Vai descer a Nova Jerusalém, uma cidade com cerca de 2.000 quilômetros quadrados, 2.000 para cá, 2.000 para lá, 2.000 para lá, e 2.000 de altura também, uma cidade muito grande. A Nova Jerusalém Celestial descerá dos céus. Terceira coisa que vai acontecer, será aberto o livro da vida, lá no final, livro da vida. Daí vai ser aberto o livro, e vai procurar lá, né? Nelson Braz está aqui, presente. Vinde benditos para o gozo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Cadê o nome? Ah, eu sou fulano de tal. Está apagado, tinha um nome aqui, mas apagou, né? Parece que ele brigou, voltou a fumar, usar droga, brigar lá, apagou aqui. Então, não vos conheço, não vos conheço. Digam aleluia. Vou parar de pregar, porque daqui a pouco tem outro culto. Dá vontade de continuar, viu? Né, pastor Arnoldo, falar sobre escatologia é uma benção, viu? Pastor Arnoldo é doutor nisso aí. Mas nós temos que avisar a igreja. Jesus apareceu para um pastor lá em Campo Grande, tempos atrás. Jesus disse para ele assim, ele morreu, na verdade, na pandemia, ele morreu, foi para o céu, a igreja orando, ele Daí Jesus falou para ele: volta. Ele falou: não, Senhor, não quero voltar não, está tão bom aqui no céu. E Jesus disse para ele: volta e avise a minha igreja que breve voltarei. Em Londrina, um amigo meu, o apóstolo Sérgio, fez um retiro de crianças, 10 crianças, não uma, 10 crianças, tiveram a mesma visão. Jesus falando assim: avise minha igreja que breve voltarei. E nesta manhã eu estou avisando vocês, Jesus vai voltar. Lave as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Quem não é batizado, hoje 14h tem batismo. Vai estar frio, vai com frio mesmo, meu. Jesus não sofreu mais do que isso por você? Agora só porque está friozinho, chovendo um pouquinho, vai lá, com chuva, sem chuva, vai ter o batismo. Vai lá e desça as águas. Você que está membro dessa igreja, bota o pé aqui, falando: daqui eu não saio, o diabo não me tira, daqui eu só saio para o céu. Só na nova, morar na nova Jerusalém Celestial. Só tem uma irmã animada ali. Dá um glória a Deus aí, irmão. A notícia é boa. Vamos ficar em pé e vamos orar ao nosso Deus. A trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós da ICP de Ponta Grossa, num abrir e fechar de olhos, receberemos corpos celestiais. Vai ficar aqui o paletó, essa calça, esse tênis bonito aqui, ó, né? Vai ficar tudo aqui na terra, irmãos. Eu vou receber vestimentos celestiais. Aliás, no céu não vai ter esse negócio de... não vai precisar nem de roupa, porque lá é santidade, irmão. O problema de usar roupa é por causa do pecado, né? Você olha, você já cobiça, já... coisa complica. Lá seremos glorificados, corpos celestiais, e estaremos para sempre com o Senhor. Quem está precisando de uma oração, corre aqui na frente, eu quero encerrar o culto orando por você. Pastor, eu preciso de uma oração, vim aqui precisando de uma bênção. Vem cá em nome de Jesus. Vamos, dá mim maior de novo aí. Vamos cantar o inimigo pelejou, Arnoldo? Vamos lá. Quando o Arnoldo está aqui, vocês viram que eu cantei essa música numa cidade, o músico errou lá e foi duro para mim cantar. Vamos lá. O inimigo pelejou,
mas não conseguiu.
É isso aí. Traiçoeiro, e passo o tempo inteiro procurando a quem tragar. Quando o crente é fiel, esse inimigo tão cruel tenta logo derrubar. Ele tentou fazer comigo, eu clamei pelo Deus vivo, vejo o que me aconteceu. O nosso Deus não falha, então nesta batalha o vencedor foi eu.
Pelejou, mas não conseguiu. O inimigo
Levanta o dedinho e diga: eu clamei por Jeová. Pisa no chão e diga bem forte: e foi ele que caiu. E foi ele que caiu. Amém. Estenda a mão assim, recebendo. Pai, eu oro por cada pessoa que veio aqui nesta manhã em busca de uma bênção. Sabemos que na tua casa há alimento para a nossa alma, para o nosso corpo, para o nosso espírito, Senhor. Jesus, o Senhor prometeu dar saúde para os doentes. Tua palavra diz que foi o Senhor que levou sobre si as nossas enfermidades, pelas suas pisaduras fomos sarados. Ó Deus, cura os irmãos que estão doentes, repreendemos a doença, Senhor. E eu peço, Espírito Santo, fale com cada pessoa aqui nesta manhã. Que cada ovelha mantenha suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. E estejam preparados para aquele grande dia, o dia do rapto da igreja, do arrebatamento da igreja, Senhor. Eu abençoo o teu povo nesta cidade. Eu aplico o sangue de Jesus sobre todos. E declaro uma semana de vitória, Senhor. Uma semana de vitória. Em nome de Jesus.